Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre creches e fiscalização da vigilância sanitária. Sessão solene entrega medalhas do mérito desportivo Suyan Zanoni. Indicações legislativas pedem carga horária para profissionais de enfermagem. Rádio Câmara de hoje exibe a sessão desta terça-feira. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. Quarta-feira, 1 de maio de 2019. No Rádio Câmara de hoje, apresentaremos a sessão desta terça-feira nos requerimentos de informações de sessão solene. Dentro das proposições, indicação legislativa sobre a carga horária da enfermagem hospitalar, além de apresentar algumas moções de louvor. Ao final do programa, temos pronunciamentos dos vereadores Alexandre Cruz, Nami Nassif, Marcinho Alves, Zezinho do Caminhão, Dr. Luiz Fernando e Vanderleia abraça essa ideia. Antes, a gente conversa com o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa.
Mensagem do presidente.
Alexandre, a sessão de hoje, marcada por muitos depoimentos e falas dos pronunciamentos dos vereadores, e começando pela sua fala a respeito da situação que está a nossa saúde hoje.
Quero cumprimentar todos os ouvintes da Nova Friburgo AM. Todos sabem da minha postura, da minha ética, do meu comprometimento, da governabilidade como presidente. Agora, nós vermos as coisas, recebermos denúncia e ficarmos de braços cruzados, isso é inércia. Isso é melhor, como dizem aí, ou você abandona o mandato ou você faz seu papel de fiscalizador. E hoje, infelizmente, o que está acontecendo na saúde é uma falta de gestão, é uma falta de respeito. Você viu ali, todos puderam ver na tribuna, né? Eu vou aqui poupar, né, a pessoa, o paciente que lá está, que a família nos procurou, que nos fez a denúncia, do estado do pé que se encontra o rapaz. E, acima de tudo, do tempo de quase 70 dias que ele está internado. Então, isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de gestão, isso é falta de amor ao próximo. Então nós não podemos concordar e comungar com esse tipo de coisa.
Tivemos a sessão solene em comemoração aos 40 anos da APAE.
São momentos bons que acontecem na vida pública. Momento como ontem, que a APAE completa seus 40 anos de trabalho, serviços, bons serviços prestados à sociedade. Eu quero aqui me render a homenagem em nome do Legislativo Municipal a todos, aos pais, né, das crianças especiais, aos professores, diretores, a Dorinha da APAE, a quem cumprimentando, eu cumprimento todos os membros da APAE, a todos aqueles que participam ativamente para dar uma qualidade de vida a todos os alunos daquela entidade tão querida e tão respeitada em Nova Friburgo.
Bom, hoje é feriado do Dia do Trabalhador, então isso envolve, atrapalha alguns trabalhos da Câmara?
Nós temos que cumprimentar a todos os trabalhadores, né, brasileiros, em especial de Nova Friburgo, momentos difíceis que temos passado, mas que com fé em Deus, com perseverança, nós temos que sempre ser, como diz ali aquele ditado, eu sou brasileiro, não desisto nunca, nós acreditarmos em dias melhores. E eu acredito em dias melhores, então que esse 1º de maio nós possamos refletir o país, a cidade, o estado que queremos e que possamos, cada um dentro das suas convicções de fé religiosa, poder pedir a Deus que nos abençoe e que nós possamos ter o trabalho. Nós sabemos que o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados, Nova Friburgo também tem a sua parcela de desempregados e quem hoje está desempregado sabe a dificuldade que é prover, né, o sustento da família. Então pedir que a gente possa estar aí rezando, torcendo para que isso resolva o mais rápido possível. Nós tivemos essa semana essa grande dificuldade de ter que fazer uma mexida na Câmara, né, mas temos que cumprir a lei, assim foi feito, mas eu confesso que foi com o coração partido. E eu espero muito que esse número, esse índice de desempregados que há no Brasil, que há em Nova Friburgo, possa diminuir e que as carteiras possam ser assinadas e que os seus chefes de famílias, tanto homens e mulheres, possam ter ali o seu provir para fazer com que a sua família tenha uma digna vida e que possam todos poder viver com dignidade nessa cidade e nesse país. Quero desejar a todos, né, de coração, um feliz dia do trabalho.
0800-022-2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Vou subir aqui a tribuna aqui hoje para falar de um problema aqui que é muito delicado. É sobre o término do contrato com a UNIR, com a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal, que é tripartite, mas infelizmente o Governo do Estado não estava repassando. Mas nós soubemos aí que o Governo do Estado mandou uma parcela aí, eu não sei se é de 3 ou 4 milhões aí, para amenizar tudo isso que vem acontecer no final dos contratos. Mas, infelizmente, como a gente vê que tem pessoas que são escorregadias e não cumprem com nada, então eu preferi fazer o contrato. Então eu quero saber se há resíduos, repasses pendentes entre a Prefeitura e a UNIR. Quando houve reforma na emergência do Raul Sertã aí, a UNIR atendeu, todos nós sabemos, uma parcela muito grande de pacientes. Será que quando acabar o contrato, a UNIR vai querer cobrar por esse serviço? Porque na hora da briga, todos vão para a justiça. Quero saber se as doações ou empréstimos aqui que tentaram aqui subir a tribuna, cada um falando a hora que era empréstimo, outro falando que era doação, que aconteceu em 16/5/2017, se já pagaram ou não. Quero saber a estimativa do valor das rescisões trabalhistas, pois o contrato está prestes a encerrar agora, mais ou menos entre 3 e 4 de julho. Quero saber se a UNIR está adimplente com os pagamentos dos vales refeições e transporte, vale transporte que há pouco tempo não estava, com os depósitos de fundo de garantia e também com outros direitos trabalhistas previdenciários. Eu gostaria aqui, para continuidade, passar agora a parte ao doutor Luiz Fernando.
Isso é muito preocupante, porque quando acaba um contrato de uma empresa dessa, não for muito bem fiscalizado, quem vai pagar são aqueles funcionários que vestiram a camisa da empresa. Isso, se vocês pegarem internet, vejam os noticiários, está acontecendo em todos os municípios, algumas OS passam, deixam de pagar seus encargos, os funcionários ficam a ver navios. É o que mais a gente vê aí. Eu acho que o vereador Wellington, você foi muito perfeito. Porque se a gente tomar, a gente se precaver, se tiver algum tipo de precaução hoje, Kiko, a gente vai evitar o caos, que são vários funcionários que precisam, né, ser respeitados. E hoje, eu vou te adiantando, vereador, vários funcionários estão sem receber, né? Eles estão passando por dificuldades, vão me cobrando, cobram o senhor também. Eu acho que se o governo municipal não tomar uma providência imediata, esses funcionários vão pagar um preço muito caro e a culpa não é deles, né? Tá bom, vereador? Tá.
Eu tive até em conversa com pessoas de alto escalão lá da UPA, e eles me falaram que veio uma verba aí significativa de 3 ou 4 milhões para que se acertasse isso. Ó, já estou escutando aí o senhor falar que o salário está atrasado. Quero saber também se a prefeitura também é responsável por pagamentos trabalhistas, previdenciários da UPA, porque quando encerra esse contrato, começa o jogo de empurra da UPA, no caso, com a prefeitura, como aconteceu agora em Cachoeiras, que estão na briga na justiça. E até agora não se resolveu nada. Ninguém quer assumir as dívidas, né? É outra coisa. E sobrar para quem? Na hora, sobra para quem? Para os funcionários que estão ali dando o seu sangue, dando a sua vida para atender os pacientes. E nós vimos aí num período muito curto aí, até o professor Pierre, acho que foi, Johnny, Zezinho, se eu não me engano, nós fomos à UPA aí e tentamos comprar a briga, e naquele momento eu falei, não vão pagar, e os funcionários estão até hoje sem receber. Pois não, vereador Pierre?
Vereador Wellington Moreira, essa questão das OS, né, por isso que a gente foi muito importante ter proibido a OS em hospital, e aqui na cidade, a lei orgânica ela é correta nisso. Porque as OS, olha, a gente pode contar em 100 organizações aí, vai achar uma talvez séria, uma, se achar.
Rapidinho, tá acabando.
Porque a maioria dos esquemas ocorre exatamente na questão vinculada a pessoal. A gente viu aí o caso lá do Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. Pode ver o esquema todo que tem aí com as filiais da Cruz Vermelha. A mesma figura que foi presa aqui em Friburgo, trabalhou aqui na OS em Friburgo, foi pego também lá na Paraíba. E a Unir não está longe disso também não, está envolvida nesse tipo de coisa. Haja vista a questão que mencionou lá do dia 16 de maio, uma coisa muito mal explicada, daqueles medicamentos que até hoje não tem resposta. É uma indagação daquelas. Então tem que perguntar mesmo. Tem que ter informação, inclusive, dos recursos relativos ao NIR.
Parabéns, inclusive, aí nós vimos aí a prefeitura demorando com seus repasses. Agora fica a pergunta. Será que os prejuízos com os pagamentos de juros, de multas e correções serão pagos? Porque a Unir pagou tudo com atraso, né? Então eu quero saber também aqui se tudo isso será cumprido. Vou aproveitar agora, antes de encerrar, passar uma parte aí para o vereador Zezinho.
Só, vereador, como o senhor está certo em apresentar o requerimento de informação, em Rio das Ostras, o Ministério Público expediu um documento impedindo o prefeito de implantar o OS nos setores da saúde daquela cidade. Então mostra o quanto essa Câmara de Vereadores estava certo em impedir essa aberração, né, que o governo pretendia pôr aqui. Quer dizer, na verdade, tudo que não dá certo quer trazer para a cidade. Eu não consigo entender esse tipo de visão, esse tipo de governabilidade, né? Porque você tem, em vez de fugir dessas situações, você entra dentro do olho do furacão. É difícil de entender.
Vereador Zezinho, enquanto perdura, o contrato é o mar de rosas. E quando acabar, pode ter certeza, serão rugas e farpas. Isso aí é o que vai acontecer, mas eu já comecei agora, dei o pontapé inicial já pedindo essas informações.
O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento de informações número 150, do vereador Dr. Luiz Fernando, com o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação, requerendo informações relativas às creches em funcionamento no município.
Nós temos, pelo menos eu recebo muita reclamação, são de mães querendo colocar seus filhos na creche para que elas possam trabalhar e ajudar na renda familiar da casa delas. E a maior parte das vezes eu vejo queixas que o filho foi para trás da fila, que estava numa posição, mudou a posição para poder entrar na creche. E algumas vezes a resposta que eu tenho é o seguinte, que a mãe foi perguntar por que isso acontece. A resposta foi o seguinte, quem coordena a fila é a Secretaria de Educação com o Ministério Público. Eu não estou entendendo muito bem isso, eu quero esclarecimento sobre esse fato. Lembrando a vocês que na situação que se encontra o nosso país, que na situação que se encontra o nosso município, essas mães precisam trabalhar, precisam ajudar a alimentar sua família. E para isso, elas têm que ter lugar para deixar seus filhos. É impossível, e ainda tive denúncias que houve creches que fecharam. Eu queria fazer já um apelo até o prefeito agora, que em vez dele comprar terreno para fazer praça decorativa, talvez ele possa construir mais creches na nossa cidade. Vai fazer tão bem às pessoas que precisam, viu, Zezinho? Porque é uma vergonha a gente analisar que um governo que está gerindo uma cidade para poucos. Porque quem precisa de creche tem certeza que não são os parentes dele, nem as pessoas que estão em torno deles. São pessoas que precisam trabalhar para se alimentar, pagar luz, pagar água, com muito sacrifício. Então eu peço com muito carinho que o governo responda, que ao mesmo tempo eu vou perguntar também se existe alguma participação do Ministério Público a respeito desse tema, porque essa é a resposta que a população ouve e de repente está fazendo um falso juízo sobre uma instituição tão séria. Zezinho, a parte.
Vereador Dr. Luiz Fernando, o seu requerimento é importantíssimo, porque a cidade ela tem que ter prioridades, e a prioridade é sempre pessoas, e nas pessoas tem que ter a prioridade das famílias. Então o senhor toca num assunto imprescindível, né, para que as famílias, né, tenham condições de ter a dignidade hoje, né, de se sustentar. Qualquer um sabe, né, pela dificuldade financeira hoje de um casal, que a esposa hoje é essencial, né, que ela contribua, né, junto com o orçamento. E aí o município não tem uma prioridade de fazer creche. Na verdade, o que se acontece na creche é somente filas para trás. Ela cresce.
Para trás, assim,
ela
muito
vai
bom.
Numa crescente. E aí você vê, por isso que não pode se dar cheque em branco, igual a Câmara deu aqui 26 milhões para o prefeito sem prioridade. Né? Vai usar um espaço público lá, o espaço da Ultran, que poderia se fazer uma creche, para beneficiar o maior bairro da cidade, né? Hoje se pretende fazer uma área de lazer com uma se deteriorando na Via Expressa. É inadmissível, né, que essa Câmara não tenha responsabilidade na hora de autorizar um uso de um dinheiro desse. Então o senhor está perfeito, o senhor está de parabéns, porque o senhor está tocando na parte essencial, né, que da demanda da sociedade.
Muito obrigado, Zezinho. Vereador, professor Pierre, depois Johnny.
Vereador doutor Luiz Fernando, esse é um tema muito importante, delicado, questão educacional. Primeiro que a Constituição e a LDB asseguram o acesso à educação. O município está parado. A questão do crescimento de unidades de educação infantil ficou parada. Vamos ver um gráfico de crescimento de unidades, que a gente vai ver que houve um aumento de demanda em termos de necessidade de vagas, mas o número de vagas oferecidas pelo município diminuiu ao longo dos anos. Isso é um gráfico que a gente precisa pegar, porque é um absurdo. E como é que fica essa questão dessa fila? O questionamento é muito válido, porque me parece que tem havido algum tipo de burla nessa fila aí. Tem indícios disso. Eu quero provas em contrário. Parabéns pelo requerimento.
Muito obrigado, professor Pierre. Vindo de um professor, de uma figura que entende da educação, eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Johnny Mike, por favor.
Vereador doutor Luiz Fernando, parabéns, né? Eu enalteço aí pelo pertinente requerimento de informação. De fato, é um tema em que tem gerado sofrimento cotidiano, principalmente as mães que querem trabalhar, que querem a garantia do direito constitucional de botar o seu filho ou sua filha em uma unidade educacional, e o município não tem cumprido com a sua parte. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública justamente cobrando para que o município construa novas unidades. Foi feito o levantamento e chegou à conclusão que só de crianças cadastradas no SAT foram mais de 1.400 que não tiveram direito a vagas. E aquelas que sequer foram feitas as tentativas via o site da Secretaria de Educação. E a gente não consegue entender, doutor Luiz Fernando, e cada um dos nobres parlamentares, aquele que nos assiste nesse momento, é que o município gasta anualmente mais de 10 milhões de reais com transporte escolar na área rural. E aí você pega o município de Petrópolis, que tem o dobro da população de Novo Friburgo, tem um dobro de crianças atendidas, o contrato é em torno de 4 milhões e meio. Então, essa farra tem que acabar. Tem que haver uma gestão séria, comprometida com aquilo de fato que tem que ser prioritário no investimento de recursos públicos. E não para atender interesse de A, B ou C. E é o que a gente tem visto, é a perpetuação desses esquemas de corrupção, de má intenção, de má fé, que tem interferido diretamente para uma qualidade de educação ruim. E essa é a realidade que, lamentavelmente, a gente tem visto na nossa cidade. E parabéns pelo requerimento de informação, que vai trazer muitas respostas a essa casa.
Muito obrigado, vereador. Você pediu... queria fazer um comentário aqui. As consequências disso são gravíssimas. Você imagina, se fizer uma conta aqui básica, né? Eu sou médico, não sou matemático, mas que metade dessas crianças não sejam da mesma família. Nós vamos ter pelo menos 700 mães que não estão ajudando na renda familiar. Ou pior, como nós que rodamos a cidade, né? Nós vemos em alguns bairros, lá em Conselheiro, né, Márcio? Crianças que ficam jogadas no meio da rua e a mãe tem que sair para trabalhar. A mãe tem que sair de qualquer jeito, senão ela não paga a luz dela, ela não bota o gás que ela precisa alimentar o filho. E essa criança fica exposta a qualquer tipo de coisa.
O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento de informações número 151/2019. Pedido de informação com o Executivo Municipal, por meio do respectivo órgão municipal de saúde, acerca da fiscalização promovida pela Vigilância Sanitária. Senhor presidente, plenário, prepare uma sequência de requerimentos de informação iniciados por esse com relação à situação da fiscalização no município. Primeiro, se trata da vigilância sanitária. Como bem observaram os senhores vereadores, faço questionamento no seguinte sentido. Quantos são os fiscais sanitários que temos na cidade?
A demanda é suficiente para atender toda a gama de serviços? Me parece que não. Eu quero ver a confirmação da secretaria. O que, que eu quero saber também? O cronograma. Porque certamente tem que fazer fiscalização ordinária. E aparecem aquelas de natureza extraordinária, diante de denúncia, uma situação pontual. Só que fora isso, tem que ter um cronograma ordinário. Eu quero saber o que foi preparado em 2017, 2018 e no primeiro quadrimestre de 2019. Quantos autos de infração foram aplicados nesses anos? 2017, 2018, em cada quadrimestre. E mais, quanto foi arrecadado em cada ano com essa fiscalização? Por que disso? O artigo 189 do Código Tributário diz o quê? Para onde tem que ir o dinheiro? Valorizar o profissional de saúde. Eu quero saber se o governo cumpriu a lei. Porque eu não vi reajustes salariais dos servidores de saúde. Porque teria todo o direito de receberem mediante a arrecadação do fundo, através de taxas e multas. E olha que não é pouco dinheiro. E aí, eu quero saber se houve cumprimento ou não. Quero saber, e não tendo havido cumprimento, que pelo jeito não foi, quais são as ações sanatórias? Porque isso aqui é um desvio de finalidade rubricado em lei de autoria do próprio executivo. E isso é um desrespeito, porque vai lá na Vigilância e Saúde, olha a infraestrutura da Vigilância e Saúde, é uma vergonha. E tem dinheiro para isso no inciso terceiro aqui, vereador Zezinho. Aí pega, a gente teve aqui o relatório do Hospital da Saúde, a gente viu a situação caótica da Vigilância para o seu trabalho. Falta material, falta pessoal. E o dinheiro está indo para onde? Cadê o dinheiro que era para estar aqui? Eu não estou dizendo que é o dinheiro de corrupção, não. Pelo jargão, cadê o dinheiro que estava aqui? Que eu espero que venha logo por aqui. Mas é da questão da destinação do dinheiro. Esse dinheiro não é para ir para outra finalidade que não essas especificadas pela lei. Vou passar uma parte ao companheiro vereador Zezinho do Caminhão.
Vereador Pierre. O senhor sempre envolvido com as causas, principalmente do funcionário. Mas não gera nenhuma expectativa para o senhor não, vereador. Quando é que esse governo vai ter olhar para funcionário público? O seu salário base é R$ 848, vereador. Então, quando o governo não paga nem o mínimo que manda a Constituição, esperar o quê de reconhecimento? Jamais vai ter. Lógico, né, se o senhor abrir o Diário Oficial hoje, o senhor vai ver que o amigo do rei, esse sim, esse tem uma GN de R$ 2.000, além do salário do subsecretário, né, que ele tem o apadrinhamento, né, tem as costas quentes, então enfiaram ele numa subsecretaria, né, tirou de uma subprefeitura e botou numa subsecretaria. E aí veio por fora e, né, trouxe uma GN de R$ 2.000. Então esse pessoal estão, né, se fartando dentro da prefeitura. Agora, quem realmente trabalha, aquele que se dedica, aquele funcionário de carreira, ele é contemplado com um salário de R$ 848. Então, vereador, espero que eles consigam te responder, que eles não tentem fazer nenhuma manobra nas informações, porque se realmente eles forem te responder do jeito que o senhor está questionando, o senhor vai se deparar com irregularidade. E esse pessoal são experts e não fazer prova contra eles. Mas, de qualquer maneira, o senhor já conta com o meu voto favorável.
Mas isso aqui, vereador Zezinho, não tem como não responder. Vai ter que responder. Não cumpriu, vai dizer, eu não cumpri a lei. Vai estar escrito. Eu não vou só ouvir, não. Tem que estar escrito. Se não houve o cumprimento, aí o que que dói? Aí vai lá no faturamento do Hospital Raul Sertão, falta funcionário. Aí para onde sai o dinheiro? O dinheiro está indo para a IGN, Zezinho. O dinheiro está indo para as gorduras de quem é para estar trabalhando no lugar e está desviado para outro. Inferimento ao artigo 6 da lei orgânica.
Concede a parte.
É um absurdo isso.
Concede a parte.
Com certeza, vereador Nami. Já vou passar para a Vossa Excelência. Então, isso tem que mudar. Vereador Nami.
Vereador, se Vossa Excelência se lembrar, no final do ano de 2016, nós estávamos aqui na casa e pediram que fizesse uma votação, o pessoal do sindicato aqui, em relação aos fiscais, inclusive pessoal da fiscalização sanitária. O pessoal da fiscalização sanitária hoje, eles ganham até por produtividade. E até que foi um imbróglio que se deu, porque privilegiou uma categoria da prefeitura de funcionários e não privilegiou outra. Aí ficaram os agentes de trânsito fora, pessoal da fiscalização, quer dizer. Então, quando nós deixamos de votar no primeiro momento, que era uma questão de um determinado dia, no dia seguinte já incluíram a segunda categoria e descobriu. Isso votou aqui, né? Quer dizer, eu acho que vamos ter induzido um pouco a erro nesse momento aqui. Então, essa fiscalização aqui, eles ganham muito de produtividade. Então, tem que se bater. E hoje, as fiscalizações, eles fazem uma fiscalização talvez até injusta, para justificar o salário de produtividade. Eu acho que essa produtividade, nós temos que pensar, tem que acabar com ela. Que o servidor público tem que trabalhar dentro da produtividade, porque você fomenta as autuações e notificações.
Porque o caso aqui, você imagina o quanto deve estar arrecadando, e é um valor que tem que ir para o funcionário geral da saúde, não é para eles propriamente. É para o funcionário geral da saúde. É isso que é o problema, vereador Marcinho.
Obrigado pela parte, professor Pierre. Dinheiro tem, né? Estou acabando de ver aqui no jornal que a subprefeita de Olaria foi nomeada a subsecretária. E o sub, que era o secretário, está recebendo uma gratificação agora, que foi nomeado para subsecretário, está recebendo uma gratificação GN12. Gente, dá mais a GN12? Gente, então, olha só, dinheiro tem, né? Só está sendo mal investido, né? Onde eles querem, eles não colocam realmente. Aí o pessoal da Vigilância Sanitária realmente fica sem condições nenhuma de trabalhar, porque o dinheiro está indo aqui, ó. Troca de nome, mas os salários continuam os mesmos.
Rapidinho, doutor Luiz Fernando.
Professor, só ratificando as suas palavras, que a gente vem lutando, 840 e poucos reais, que é o piso do funcionário público. Só isso, não precisa falar mais nada, né?
Aí eu digo, falta dinheiro? Cadê o dinheiro destinado para o lugar certo? Cadê o piso dos funcionários da saúde que não é respeitado? É aí que a gente tem que fazer o questionamento.
Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 83 de 2019, do vereador Cascão. Senhor presidente, requer na forma regimental, depois de observar as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa o presente requerimento de reunião solene a ser realizada na data de 3 de maio de 2019, às 17 horas, para entrega das medalhas do mérito desportivo Suyan Zanoni.
Essa medalha que é de grande importância, essas pessoas, que eles possam ser muito bem-vindos a essa casa. E como eu digo sempre, homenagem, eu sou sempre a favor das homenagens. E temos que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Porque quando elas estão... A homenagem feita em vida, a pessoa está ali, fica feliz, né? E ela é reconhecida. Agora, depois que ela parte daqui, ela não vê nada, né? Então, assim, parabéns por essas pessoas que foram escolhidas por Vossa Excelência e pela Comissão de Esporte, merecidamente. E, mais uma vez, dizer que vamos homenagear as pessoas enquanto estamos aqui. Vamos ser homenageadas, vamos homenagear, porque coisa boa é você ser reconhecido. Então, parabéns pela escolha, vereador.
Obrigado, vereadora Vanderlei. Agora vai dar uma aposta para o vereador Luiz Carlos Neves.
Eu também faço parte da Comissão de Esporte. É um motivo de satisfação, né? Parabenizar a Vossa Excelência, Friburgo Conselheiro de Esportistas. Sempre haverá oportunidade para outros participarem, receber essa medalha. Então, parabéns. Dia 3 estarei aqui participando.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Neves. Então, os agraciados são deputado federal e nadador. Ex-nadador Luiz Lima, jogador Ziquinho do Friburguense e Cadão do Friburguense. Esses são os três agraciados com a medalha. Obrigado e espero que todos os pares aí votem a favor.
Pedir a abertura do painel para o requerimento de sessão solene do ilustre vereador Cascão do Povo. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Indicação legislativa no 547/2019 dos vereadores Cristiano Guenin e Márcio Damásio. Senhor presidente, requeremos na forma regimental, depois de observar as formalidades legais, ser submetido ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa, a seguinte proposição. Indicação legislativa. Institui a carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem hospitalar no âmbito do município de Nova Friburgo. Artigo 1º. Os auxiliares, técnicos e enfermeiros lotados na rede pública hospitalar de saúde do município de Nova Friburgo, cumprirão 30 horas de trabalho semanal, garantindo a escala de plantão de 24 horas retroativas. Artigo 2º. Esta lei vigora na data de sua publicação, revogada a disposição do contrário. Sala do Dr. Jean Bazin, 2 de abril de 2019. Subscreve vereador Cristiano Guenin e Márcio Damasio.
Senhor presidente, na verdade eu não vou nem discutir a indicação legislativa, ela é autoexplicativa. Com essa questão de bastante embrólio aí com relação aos concursados, então o novo vereador Cristiano está propondo aí uma indicação legislativa, né, para uma questão de a redução de carga horária ali de alguns funcionários da rede municipal de saúde. Eu espero que o prefeito, ao averiguar, que possa realmente acatar essa indicação. Portanto, em nome do nobre vereador Cristiano, eu peço aqui o apoio dos companheiros para que possamos, então, aprovar essa indicação.
Portanto, pedir a abertura do painel para que possamos abrir a votação. Aprovado por unanimidade. Eu peço o ilustre vereador, primeiro secretário da mesa, para que se faça a leitura dos títulos.
Moções especiais de louvor número 353/2019, do vereador Nami Nassif, com o ex-atleta do Instituto Nova Friburgo Futebol Clube, Carlos Arnaldo Bravo Berbet e outros. Moção especial de louvor número 354/2019, do vereador Nami Nassif, com o ex-presidente do Instituto Nova Friburgo Futebol Clube, Licínio José da Silva. Moção especial de louvor número 355/2019, do vereador professor Pierre, com o jornal A Voz da Serra.
Abertura do painel para que possamos dar início à votação. Portanto, as moções foram aprovadas por unanimidade. Mais uma vez eu venho a essa tribuna, não para murmurar, como diz, ou dizer que eu estou reclamando porque não fui atendido. Não. Eu venho fazer uma grave denúncia, porque quando um cidadão procura um de nós, vereador, o Guenin, Vossa Excelência, que foi secretário, sabe do que eu estou falando, não é? E a gente fica na nossa inércia, no nosso aconchego, sem se preocupar com as pessoas cobrando com razão. E a gente vê a realidade do que eu vou mostrar aqui. Você tem duas opções. Ou você sai da vida pública e vai cuidar da tua vida, ou você não tem coragem de chegar em casa e enfrentar sua mulher e seus filhos, porque quem paga o meu salário e dos demais é a população, ou você escuta mimimi de alguém que vai para a televisão e diz que a saúde está uma maravilha. E aí vem dizer que já estou sabendo amanhã que vai ser mimimi. Não, respeite meu mandato, respeite a minha autoridade de parlamentar e saiba pelo dicionário o que significa ser vereador. Fiscalizar e legislar. E muitas das vezes eu tenho que sair da presidência, e olha que eu evito muito, hein? Eu tenho sido presidente da casa, mas momentos como esse daqui, isso aqui é um pé de um cidadão, não é, seu Roberto? Que está há mais de 60 dias internado no Hospital Raul Sertã. É um pé. As coisas estão a mil maravilhas. E Marte, na saúde não. E eu não vou ser hipócrita, porque eu não vivo da saúde, não faço desgraça com a saúde. Acho lamentável eu ter que vir aqui, mas é uma denúncia. Sabe quanto custa um paciente desse para o município? E aí, a pessoa que eu vou preservar o nome, porque depois de coisas que eu vi e ouvi, me deixa mais preocupado ainda, vereador. Eu tenho que preservar a vida da pessoa. A pessoa vai e me manda um relato que ficou 12 dias esperando para o diagnóstico, para ser atendido, para ser, sabe, até chegar a esse ponto. E ontem, não é hoje, não é 15, 20 dias atrás, não. Após esses 70 dias da pessoa internada, ontem essa mulher, esposa desse paciente, teve que comprar atadura e gás, tá? Essa é a realidade. E aí, o que que me cabe como vereador, como legislador? Porque antes de eu estar ali, que os senhores me elegeram, que eu agradeço, eu fui eleito pelo povo vereador como os senhores. E aí me dá um sentimento de impotência, porque falam que a casa não faz nada. O que que nós não podemos simplesmente fazer, a não ser vir aqui denunciar o descaso? Isso aqui é falta de humanidade, isso é falta de comprometimento, isso é falta de gestão. E me dá nojo, me dá náusea de ver ir para a televisão dizer que está tudo muito bem. Será que é inércia nossa? Será que nós estamos com implicância com a AOB? Até porque eu não posso ter. Porque até então eu tinha uma outra concepção da pessoa que hoje está gerindo a saúde do Nova Friburgo. Faltar competência, faltar dignidade, eu até aceito. Agora, faltar amor, porque isso aqui é falta de amor. Eu duvido que se eu estivesse numa secretaria dessa, que se eu não pudesse fazer nada, que eu não renunciaria. Por isso, quando eu fui convidado algumas vezes para ser secretário, eu só fui secretário da pasta que eu poderia trabalhar, ou que pelo menos eu tinha um pouquinhozinho de conhecimento. Não era muito não, vereador. Agora, chegar a um ponto desse,
e as pessoas acharem que nós não fazemos nada. O que, que nós podemos fazer com uma questão dessa? Me respondam. Eu fico enojado, eu fico mal, eu custo ouvir essa tribuna. Mas eu não posso a pessoa me mostrar isso aqui, como quem diz assim, o senhor pode nos ajudar? Posso fazer o que eu estou fazendo aqui, denunciando que é grave a questão do Raul Sertã. O Raul Sertã tem muitas pessoas no seu CTI, mas tem o próprio hospital está no CTI hoje. E está morrendo gente a toda hora, e dizem que não.
Inicialmente, eu quero registrar aqui que nós fizemos audiências públicas aqui em relação ao transporte público no Friburgo, onde foi presidida pelo vereador Zezinho. E essa semana nós pegamos o edital, que estava no site da internet, e havia um equívoco em relação ao prazo da concessão. E quero registrar aqui que eu fui procurar por algumas pessoas que fizessem impugnação ao edital. Eu falei que não, que primeiro interceder. Para registrar que o Jaguaré foi uma pessoa íntegra que está acompanhando o edital. Prontamente, quando ele detectou o erro, mesmo antes de ligar, já tinha feito a correção, está corrigido. Quero registrar esse trabalho que o Jaguaré tem sido uma pessoa isenta, tem zelado, acatado todos os que nós foi decidido nas audiências públicas. Então, está de parabéns o Jaguaré aqui. Eu acho que é um servidor, tem honrado o cargo público, tem exercido lá, em benefício do município. Eu sempre disse que o meu mandato aqui, eu estenderia a mão para todos os governantes, independente do governo que esteja lá. Porque quem está lá governando na cadeira número um, passa e o governo fica e a população vai ter os benefícios. E ontem, por exemplo, todos sabem que eu tenho caminhado junto à cidade do Rio de Janeiro, com contato com o Brasil, e conseguiu as emendas parlamentares para Nova Friburgo. Emendas essas que vêm dar algum suporte no município. Tenho emendas parlamentares do deputado Hugo Leal, que vai ser para estruturar o posto de saúde de Vargem Alta. Emenda parlamentar do deputado Hugo Leal, 250 mil, vai estruturar com equipamentos o posto de saúde de Conselheiro Paulino. E temos emenda parlamentar que vai reformar agora o posto de saúde de São Geraldo. Estive ontem no posto de saúde de São Geraldo, visitando aquele posto de saúde. Eu fico assim um pouco abismado do que eu vi lá. Eu acho que um posto está bem sucateado, um posto que está todo, tem mofos nas paredes, paredes rachadas, o banheiro interditado não funcionando, uma parte, mas nós já temos 200 mil reais depositados junto à Caixa Econômica Federal para que o município executasse aquela obra. E, pasmem, senhores, eu acompanhando esse processo de emenda parlamentar, eu recebi um telefonema do deputado Hugo Leal que eu fiscalizasse com mais vigor, porque algumas emendas podem ser perdidas. E ontem eu vi que o processo de emenda do posto já está um pouco emperrada, perderam um pouco esse prazo, vão ter que renegociar com o município, mas o posto será reformado. Foi um compromisso do prefeito ontem comigo que fará a reforma do posto de saúde de São Geraldo a nosso pedido, com a nossa emenda, e será ampliado. E essa emenda, se não chegar a tempo, será transferida para outro setor. Então, deixando aqui meu trabalho feito, eu acho que isso é muito importante que seja feito isso. Quero registrar aqui, Norival, estive em São Geraldo ontem, a população cobrou da ponte de São Geraldo, e eu reafirmei que Vossa Excelência foi o vereador que pegou emenda de R$1 milhão, com Lindbergh Faria, que a ponte vai ser construída, graças a Vossa Excelência, o empenho lá para São Geraldo. Então, esse aqui é o nosso trabalho, essa semana me faz trazer isso aqui. Mas quando eu faço isso, presidente, eu faço muitas vezes, eu fico triste em ver essas denúncias que vêm aqui na tribuna em relação à saúde. Eu sei que a saúde está ruim, está péssima. Eu estou tentando fazer minha parte para colaborar, trazendo as emendas. Mas eu acho também que o poder público que está lá, quem está na ponta da gestão da saúde, tem que respeitar as emendas e cumprir cronogramamente os prazos que tem no Ministério da Saúde para trazer esses recursos. Tem que se fazer isso. Não adianta a gente tentar ajudar se eles não se ajudam. E quando você pega uma informação de emenda, tem aqui as informações que recebe do chefe do executivo lá, da pasta responsável, eles mandam uma informação truncada, não sabe o que está acontecendo. E ontem eu bati o pé e vou cobrar rigorosamente. Teve uma resposta do executivo que faz muito bem cobrar e mandar se apurar o responsável estão sendo omissos nesses casos. Porque a gestão pública, na verdade, é seguida pelo princípio da eficiência. O servidor que está lá, está enganando, está servindo, fazendo lugar contento o serviço, que coloque na rua em inquérito administrativo. Porque nós não podemos permitir esse tipo de coisa, quem está perdendo é a população. E como eu falei na semana passada aqui, não adianta criticar, não. Eu critico, mas faço minha parte. Não estou loteando, e outra coisa, não estou loteando posto de saúde, não, que eu não concordo com isso também, não. Estou colocando imposto de saúde que não tem gerência, não tem um cara de confiança meu. Espero que não façam política dessa forma. Porque aí vamos perder o respeito da população. Então, deixa registrado aqui que vai ser feita a obra de São Geraldo, o prefeito me garantiu ontem, será todo reformado, e a ponte São Geraldo também. Muito obrigado a todos.
Queria dizer que esse problema da saúde não é hoje, não. Esse problema na saúde já se alastra por muitos anos. A situação que hoje vem sendo colocada nas costas dessa secretária também tem que colocar nas costas dos antecessores dela. Porque tudo o caos que está lá dentro hoje é por inércia das coisas não funcionar. Falta de planejamento, equipamento que não chegou. Né? Então, a gente tem que também começar a citar o porquê que tem acontecido isso tudo. Para mim não é nenhuma novidade. Se para essa casa é novidade, para mim não é. Para mim não é. Agora, a gente tem prerrogativas aqui dentro para poder repudiar isso quando acontecer alguma coisa com o afastamento do prefeito, a gente votar pelo afastamento dele. Então, não adianta gritar o desespero aqui e a gente não tomar nossas medidas que têm que ser tomadas. E hoje aqui eu venho trazer nessa tribuna aqui, vereador Zezinho, o que não é diferente. Uma paciente inseriu a sua consulta no dia 24/7/2018. Consulta em oftalmologia. Ela está recorrendo na justiça agora porque ela vai ficar cega. Só tem um oftalmologista na rede. Cadê o planejamento? Cadê o mutirão? Cadê a contratação de médico? Cadê processo seletivo para mandar para essa casa aqui para substituir médico de RPA que tem no hospital, que uma hora vai trabalhar, uma hora não vai trabalhar? Os cirurgiões vasculares que hoje estão lá trabalhando, foi gritado aqui nessa tribuna, e não estão indo na íntegra como tem que ir, não, aquele cirurgião vascular, não. Esse problema aí que aconteceu agora, passa por esse diagnóstico de cirurgia vascular. A gente vem falando isso aqui na tribuna, não é de hoje. Agora, infelizmente, o prefeito faz o que quer e essa casa tem olhado e tem assistido. Tem assistido a inércia desse prefeito. Eu já falei e falo, eu não durmo com a minha consciência pesada. Porque tudo eu denuncio. Porque eu não vou ser conivente com isso que está acontecendo. E muitas pessoas estão morrendo realmente dentro do Hospital Raul Sertã. Recentemente, a ortopedia do Hospital Raul Sertã, que é a denúncia que foi feita, recebi um áudio de um senhor de 82 anos, agradecendo, que deu vontade de chorar no áudio daquele senhor, porque ele ficou lá mais de 30 dias para operar, quando foi operar teve um problema de pneumonia, e aí teve que passar pela clínica médica para poder ver a situação de pneumologia que ele tinha, pneumonia que ele pegou, e aí ele pôde fazer a cirurgia. Engraçado que depois da denúncia fizeram um monte de mutirão no hospital, operaram 5 na sexta, 4 no sábado, 4 na segunda, operaram 20 pessoas. Por que não faz isso sempre? Mas não. Espera as coisas aumentar, espera as coisas explodir para tomar a tendência. Gente, enquanto a Câmara andar em conjunto com o prefeito, essa cidade vai ser essa zona. Aquela prefeitura é uma zona e ele tenta zonear essa Câmara e consegue. Tem pessoas aqui que é conivente com esse prefeito. Então não adianta isso. Espero que esses vínculos políticos para as próximas eleições acabem. Que ponha a cabeça no travesseiro e pense, gente. Vou ter meu mandato independente meu. Não preciso de prefeito para negociar. Não preciso de cargo. Não preciso de secretaria. Não preciso disso e disso. Hoje eu estive agora recebendo uma denúncia ali de pessoas que estão lá dentro da Secretaria de Educação. Chegou uma denúncia para mim ali agora. Eu já falei que aquele secretário de educação que está lá dentro, ele não respeita a população. Ele levantou numa reunião lá no Jardilândia, deixou todo mundo falando sozinho. Aquele secretário de educação ainda, que ele é um mal educado. Agora o cargo dele é político. Ele fala que não, ele fala que a gente estava fazendo política lá na Secretaria de Educação, que é política para cá, política para cá, vereador Gianni Maico. Agora o cargo daquele senhor Igor Pinto é política. Ou eu não sei se é política, ele é presidente de um partido, acho que até renunciou para ser candidato novamente. Diz aí que tem essas artimanhas que pode fazer. Então, enquanto tiver essas trocas de favores, colocando pessoas que não são qualificadas, não vai para frente. Porque vocês podem chegar lá, peitar o prefeito, falar com o prefeito, mas se o prefeito tiver rabo preso com aquela secretária que está, outro secretário, quem tiver, ele não vai trocar. Ele vai trocar. E aí, quem for peitar ele vai ter que entregar o que tem. Aí vem pro nosso lado, entrega e vem pro nosso lado. Vem mudar o discurso aqui na tribuna diariamente, eu vou bater palma. Agora, dessa maneira, não dá para ficar ouvindo isso. Nós temos que tomar uma posição. As pessoas estão morrendo. Na minha conta não tá, não. Mas na conta do prefeito e quem caminha com ele tá. Guarde isso para ele, guarde isso sempre com ele.
Eu tenho observado, né, que as pessoas sentam nessa cadeira aqui e aí começa a ter um ápice de memória, né, uma dificuldade. Aliás, vereador Alci, acho que eu vou até pedir para desinfetar esse lugar aí, que eu estou até preocupado com Vossa Excelência. Porque as pessoas sentou aqui, o que acontece? Ele passa a ter um problema de memória, tem ápice de memória, não se lembra, não sei. Né? O tal do não sei, então, Nossa Senhora. Né? Eu vou até procurar saber direitinho o que é dizer a palavra não sei. Porque o que a gente tem visto de vergonha aqui, né, onde as pessoas se esquivam de responder aquilo que é perguntado, né, se omite, se esconde, como é que na hora de fazer as ações, né, as ações que não deveria, desrespeitando leis, né, desrespeitando o ser humano, né, faltando humanidade, como o presidente acabou de colocar aqui, o faz. Então, eu fico até preocupado, né, que talvez o problema seja a cadeira. Tá? Talvez seja o problema na cadeira e não nas pessoas. Né? De repente, na próxima, eu vou até pedir para trocar essa cadeira aqui. Mas a gente tem que voltar a falar na questão da saúde. Né? Eu já disse, doutor Luiz Fernando, para ser secretário de saúde, não basta ter diploma, né, de nível superior. A primeira coisa para ser secretário de saúde tem que ter coração. Se não tiver coração, esquece. Não precisa ir para lá. Porque o peito, quando está pedrificado, né, você não pode esperar nada dessa pessoa. Né? Tem que ter solidariedade, tem que ter sensibilidade. E aí sim, aí se junta tudo isso, né, o calor humano, o senso de humanidade, com os conhecimentos, com aquilo que a vida, né, deu oportunidade de adquirir de conhecimento, e aí sim juntar isso tudo para poder fazer uma tentar fazer um serviço de excelência. Agora, quando vem assumir uma pasta, primeiro, que é indicação política, né, já começa aí. Aliás, a Secretaria de Saúde hoje é uma das secretarias que menos exerce a sua função, porque ela virou uma secretaria política. De acordos, é nomeações em cima de nomeações, né, de gente que não tem nenhum tipo de qualificação para estar ocupando aquele espaço. Quem carrega a saúde hoje do município são os funcionários de carreira, aquela maioria que se formou, né, que tem a qualificação. É esse pessoal. Agora, aqueles que têm o poder de solução, esse você não precisa contar com eles, não. Não precisa contar, porque faz parte, né, de uma moeda de troca, né, que assumiu a secretaria sem conhecimento e, na maioria das vezes, são arrogantes, prepotentes. O maior exemplo que está aí é a secretária Tânia Trilha, que até eu tinha uma admiração por ela, que eu conheci atuando na Secretaria de Educação. Mas acho que o período que ela passou na Secretaria de Educação, ela gastou tudo que ela tinha de situações positivas. Né, ela gastou e aí agora falta dentro da Secretaria de Saúde. Né, então, a saúde hoje do município é uma vergonha da maneira que está sendo gerida, é de uma maneira irresponsável, falta humanidade, falta calor humano, falta amor ao próximo. Né, o que a gente tem visto, né, de covardia dentro da saúde, e não é só covardia com o paciente, não. O paciente é a parte mais frágil. E aí, quando você começa a andar dentro do hospital e conversar, você se depara com essas situações com os funcionários. Os próprios funcionários não estão suportando. E aí a gente vê algumas Cinderela, Alice na Cidade das Maravilhas, circulando aqui nas nossas redes sociais, dizendo que as coisas estão boas, né, elogiando, mostrando foto de remédio que, na verdade, não condiz com a verdade, que é uma mentira, que é uma farsa, porque ganha nomeações para isso, inclusive com desvio de função. Então, é essa vergonha que nós estamos nos deparando dentro do município de Nova Friburgo. Infelizmente, né, o nosso judiciário tem sido omisso, porque tudo essas situações têm sido comunicada aos órgãos responsáveis. Infelizmente, a lentidão para agir, ela se transforma numa quantidade muito grande de óbito.
Não posso deixar de falar na saúde de Nova Friburgo. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, vocês de casa, prefeito, secretário de saúde, não adianta falar com ela. Sabe quantos anos tem a Clínica Santa Lúcia? 52 anos de existência. Eu estou falando 52 anos de existência. Vocês sabiam que a Clínica Santa Lúcia, há mais de ano, ela ficou lavando a roupa da saúde do município de Nova Friburgo de graça? De graça. E sabe há quantos meses que a Santa Lúcia não recebe em dia sua subvenção? Desde fevereiro.
Eles esquecem, pessoal que está gerindo a saúde, que a saúde é uma equipe multidisciplinar. Se não tiver lençol, não tiver o mínimo de higiene, vai aumentar o número de mortes. Mas, quando a Clínica Santa Lúcia falou, opa, vou parar de lavar, eles deram um jeito. Eu não sei como, mas deram um jeito. Alô, Ministério Público, vê onde está lavando a roupa. E eles esqueceram também que o funcionário da Santa Lúcia precisa comer, tem que pagar seu aluguel, tem que ser respeitado. O prefeito Renato Bravo, ele é tão cara de pau, é tão político, que ele chamou os funcionários da Santa Lúcia, fez uma reunião e prometeu pagar eles. Pagou, Wellington? Pagou nada. Cara de pau, sem palavra. O homem tem que ter palavra. Caso contrário, não vale de nada. E a secretária apoia isso. E o pior, você sabia que Friburgo tem um prêmio? Nós estamos entre o quinto do Brasil em 5.570 municípios de índice de maior número de suicídios. Vocês sabiam disso? E eles não dão valor à Clínica Santa Lúcia. Não dão valor ao funcionário da Santa Lúcia. Eu não entendo. Me perdoe. Não entendo. O descaso é tão grande. Vai ver a condição dos carros. Não tem manutenção. Vai ver a condição dos aparelhos, do jeito que está agora. As pessoas realmente estão morrendo de doenças e de desgosto. Porque quem olha esses governantes hoje, parece que a pessoa está em Friburgo sendo atendido no Raul Sertã pelo Copa D'Or, Barra D'Or, Albert. Que parece que é a melhor saúde do Brasil. Aonde? Não consegue especialista, não marca exame e as pessoas ficam 60, 90 ou morrem esperando uma solução. Já falei, eu acho que realmente vou falar as frases do presidente dessa casa. Quem está gerindo a pasta não sabe o que é ser vereador. Tem que ser respeitado pelo Poder Legislativo. E eu tenho uma solução para vocês. Muito fácil, a gente tem que tomar uma atitude. Já que não mudam, não ouvem. Ninguém aqui quer tirar ninguém, quer orientar, ajudar. A gente pode fazer também, pessoal, é pedir o impeachment do prefeito Renato Bravo. Porque pela lei, o que acontece? Nós temos duas condições muito sérias. Uma é corrupção, mas a omissão é muito grave. A omissão, a falta de respeito, a falta de interesse é muito pior. Eu me proponho a gente reunir para possível um pedido de impeachment do prefeito. Vocês vão achar, isso não existe, Zezinho? Tem que ser, Zezinho. E eu quero ver quem não vai assinar, porque isso está passando dos limites.
É com o coração cheio de alegria que eu venho aqui dizer para vocês que eu tive a oportunidade de, na semana passada, estar em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E tive a oportunidade, através do deputado federal Sóstenes Cavalcante e da Andréia, chefe de gabinete do deputado Sóstenes Cavalcante, de ter uma reunião com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, a Tieron. A Tieron, que foi deputada federal, a Tieron, que foi vereadora, a Tieron, que sabe, que é uma mulher que sabe o que é estar vereadora, uma mulher que, como foi dito aqui, para estar à frente na política tem que ter amor no coração, e isso ela tem. E eu digo para vocês, porque eu tive a oportunidade de estar sentada, olhando nos olhos dela, contando para ela a realidade da nossa cidade, e por vários momentos na nossa reunião, na nossa conversa, que foi um bate-papo de grande importância, que acrescentou muito na minha vida, e eu tenho certeza que com tudo que eu aprendi com ela e que ela me passou, eu vou conseguir pedir, né, que a gente pede, e fazer junto também a outras mulheres que, como eu digo, no mundo, nada sozinho nós fazemos, sempre precisamos um dos outros, precisamos primeiro de Deus, depois da nossa família, mas depois do nosso próximo, e juntos com todos vocês, nós vamos conseguir, né, políticas públicas para as mulheres na nossa cidade. Sei que nós temos alguns equipamentos que já fazem a diferença na nossa cidade, mas nós precisamos de uma secretaria para as mulheres. E hoje, como foi lido aqui, nós fizemos o pedido ao Executivo que possa ser feita a implantação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Porque, como vocês devem ter visto no Fantástico domingo, não é só no Fantástico, isso acontece na nossa cidade também, acontece no nosso bairro, acontece na nossa rua, enfim, acontece com aquelas pessoas próximas a nós, o caso de, em São Paulo, de dois feminicídios. E isso, infelizmente, é um caso que nos preocupa e que preocupa muito a secretária nacional de políticas para as mulheres, que é a Tieron. A Tieron, que é uma pessoa que... O amor que ela tem no coração pelo próximo, eu senti que a cada dia ela vai trabalhar. Nós saímos da secretaria, eram 10 horas da noite, e ela estava recebendo várias vereadoras do Brasil inteiro, e essa é a maior preocupação dela, é que o número de feminicídios tem aumentado. E ela acredita, assim como eu também, que com o nosso trabalho, pode ser um trabalho de formiguinha, mas se nós tivermos união, com uma campanha, como várias como ela mesmo passou para mim, nesse dia que juntas estivemos, nós podemos sim estar combatendo, estar alertando as mulheres para que isso possa diminuir o número de feminicídio. E nessa oportunidade, ela também nos apresentou a ministra Damares, a qual também está muito empenhada nesse trabalho, e juntos com cada município, com o estado do Rio de Janeiro, eu acredito que nós possamos, com essa união, fazer o melhor para o município de Nova Friburgo, fazer o melhor para a população de Nova Friburgo. E eu peço aqui o apoio de todos os vereadores, porque o assunto das mulheres não se diz somente para as vereadoras mulheres. E eu agradeço por ter aqui junto comigo a vereadora Nazaré Catarina, mas eu quero que no próximo mandato tenhamos aqui mais mulheres preocupadas com nossa população, mais mulheres preocupadas com as famílias friburguenses.
Senhoras vereadores, senhores vereadores, uma mensagem para reflexão. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Maquiavel. Senhoras e senhores, não tendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa.
Você ouviu no Rádio Câmara de hoje. Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre creches e fiscalização da vigilância sanitária. Sessão solene entrega medalhas do mérito desportivo Suyan Zanoni. Indicações legislativas pedem gratuidade a guardas civis e atiradores do tiro de guerra nos ônibus municipais da cidade e carga horária para profissionais de enfermagem. Rádio Câmara de hoje exibe a sessão desta terça-feira. A gente fica por aqui e se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, parabéns aos trabalhadores pelo seu dia e até lá! Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.